Zé Heloísa, ainda recolhida ao quarto da casa, e depois de confirmar as melhoras da jovem, retornei às câmaras retificadoras, mergulhada em profundas cogitações. Já não me preocupavam somente a situação ou as atitudes de Tobias, Hilda e Luciana. O que me impressionava mais era a imponente questão da fraternidade humana. Nos dias seguintes, inexplicavelmente, comecei a sentir uma forte inclinação para visitar o departamento feminino das câmaras retificadoras. Logo falei com Narcisa desse meu desejo e fui prontamente atendido.
Quando o pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem uma finalidade. Mesmo você fazendo uma visita aparentemente casual, não esqueça este princípio, André. Se o nosso pensamento está ligado à prática do bem, por trás dele haverá sempre uma sugestão divina. Podemos ir agora mesmo ao departamento feminino. Vou pedir à nossa irmã Nenésia que nos autorize a visita.
No departamento feminino, filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais pareciam frangalhos humanos. Gemidos horríveis, exclamações de angústia, um ambiente assustador. Nenésia, a enfermeira responsável pelo setor, pediu a Narcisa que me acompanhasse na visita. Durante a caminhada, comentávamos a vaidade humana, sempre ligada aos prazeres físicos, fazíamos observações, lembrávamos ensinamentos, até que atingimos o pavilhão 7, e nos vimos diante de algumas dezenas de mulheres em leitos separados um a um, a distâncias regulares.
Bem, André, você já está familiarizado com este cenário. No departamento masculino, a situação não é diferente.
Por mais que eu veja criaturas nessa situação, não me acostumo, Narcisa. Cada uma delas parece pior que a outra. Veja aquela senhora que não para de gemer. Que expressão de sofrimento. Aquela outra, aparentemente jovem, mas totalmente consumida, desfigurada. E lá adiante, naquela cama à direita, aquela mulher que... Oh, santo Deus! Não pode ser! Eu devo estar sonhando! Não pode ser verdade!
O que foi, André? O que tem aquela mulher? Você a conhece?
Eu... Por favor, Narcisa, eu vou me aproximar dela... Só por um minuto, para confirmar. Ah, meu Deus, como desejo estar enganado. Espere aqui, por favor.
Entre as centenas de pacientes, ela de alguma forma se destacava. Eu precisava vê-la de perto, saber quem era aquela mulher amargurada, de aparência original, de semblante prematuramente envelhecido, de expressão irônica e ao mesmo tempo resignada. Os olhos profundamente tristes, opacos, cobertos por uma névoa, eram certamente defeituosos. Me aproximei do leito com o coração comprimido. Em poucos instantes, minha memória inquieta localizou no tempo e no espaço a mulher. Era Elisa. A mesma Elisa dos meus tempos de rapaz. Modificada pelo sofrimento, mas não deixando qualquer dúvida. Como num filme, as imagens do passado desfilaram pela minha mente. A jovenzinha humilde sendo admitida por minha mãe para os serviços domésticos da casa. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade total. Eu abusando da faculdade de mandar e ela da condição de servir. A mim, Elisa parecia bastante leviana. Quando estávamos a sós, comentava sem nenhum escrúpulo certas aventuras da sua mocidade, o que estimulava ainda mais a nossa falta de juízo. Minha mãe então descobriu o que se passava e tentou me convencer de que eu estava cometendo um erro. Ela achava certo oferecer à empregada generosidade afetiva, mas numa relação sadia, criteriosa. Só que eu, estouvado como era, continuava levando adiante a minha excessiva camaradagem com Elisa. Um dia, pressionada por fortíssima angústia moral, a moça abandonou a nossa casa. Foi embora em silêncio, sem coragem de me atirar no rosto nenhuma acusação. O tempo passou. O fato foi perdendo importância no meu pensamento, até ficar reduzido a um simples episódio casual na minha vida. Mas o episódio, como parte da vida, estava também vivo. Ali estava Elisa, diante de mim, vencida e humilhada. Onde teria vivido aquela mísera criatura esse tempo todo, jogada em tão doloroso sofrimento? De onde teria vindo? Que caminhos teria percorrido até chegar ali? Era diferente do meu recente encontro com o Silveira, porque naquele caso eu pude repartir o débito com o meu pai. Mas a dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer de tanta vergonha pela exumação daquelas lembranças. Como uma criança ansiosa pelo perdão para suas faltas, voltei para junto de Narcisa. Precisava desesperadamente de orientação. E me admirava da confiança que aquelas santas mulheres de nosso lar me inspiravam. Jamais teria coragem de pedir ao ministro Clarencio as explicações que pedi a dona Laura. Se ali ao meu lado estivesse agora o Tobias, por exemplo, eu não pediria sua ajuda. A mulher generosa e cristã é sempre mãe. Narcisa olhou fixamente para mim e compreendeu tudo imediatamente. Eu tentava falar e conter o pranto ao mesmo tempo. No trecho mais penoso da minha confissão de culpa, a velha enfermeira me interrompeu.
Não precisa continuar, meu amigo. Já posso adivinhar o final da história. Tem experiência própria suficiente para dizer que conheço o seu sofrimento. Não se deixe levar por pensamentos destrutivos. Entenda só uma coisa. Se o senhor permitiu que você reencontrasse nossa irmã Elisa, é porque eu considero em condições de resgatar a dívida.
Mas eu não sei o que dizer a Elisa.
Não, não tenha medo. Chegue bem pertinho dela e diga palavras de conforto espiritual. Todos nós, meu querido amigo, encontramos no caminho os frutos do bem e do mal que semeamos. Isto não é apenas uma frase doutrinária. É realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Vá até lá, fale com ela, mas não se identifique, por enquanto. Só se apresente depois que ela estiver fortalecida. Isso não será difícil, porque Elisa se encontra temporariamente cega e não pode reconhecê-lo. Ela necessita de auxílio, André. A vida fez dela uma mãe fracassada, uma mulher de ninguém. É um ajuste de contas, não fuja.
Não me lembro de um momento mais difícil em toda a minha existência. Depois de alguns instantes de preparação, voltei para junto de Elisa, acompanhado da velha Narcisa, que se mantinha silenciosa e atenta. Passei a sentir, então, um irresistível desejo de castigar a mim mesmo diante da enfermeira para que a lição me penetrasse a alma de forma a não ser esquecida nunca mais.
Minha irmã, posso saber o seu nome?
Elisa. E o senhor, quem é?
Um assistente. Está aqui há muito tempo, Elisa?
Aqui, nas câmaras de retificação, eu estou há 3 meses. E posso dizer que tenho sido bem tratada, se é o que o senhor quer saber.
Sim, é claro, eu vim para isso. Fico feliz em saber que está sendo bem tratada, Elisa. posso conhecer um pouco da sua história. Imagino que deve ter sofrido muito.
Para que lembrar coisas tão tristes?
As experiências dolorosas ensinam sempre.
Tive uma experiência igual às de todas as mulheres imprudentes, que um dia resolvem trocar o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Meus pais, muito pobres, eu ainda mocinha, consegui emprego como doméstica na casa de um comerciante bastante rico. Ali começou a transformação da minha vida. Meu patrão tinha um filho jovem como eu. E logo nos tornamos íntimos. Foi um relacionamento tão forte. Chegou a ficar tão enraizado que qualquer reação de minha parte era inútil. Esqueci o trabalho sadio. Me entreguei a experiências que nem é bom comentar. No início, conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material. Depois, o horror de mim mesma. A sífilis, o hospital, o abandono de todos e as tremendas desilusões que me levaram à cegueira e à morte do corpo. Errei desesperada por lugares terríveis durante nem sei quanto tempo. Até que um dia roguei o amparo da Virgem de Nazaré. Então, mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome e me trouxeram a esta casa abençoada de repouso e cura.
E ele? Como se chamava o homem que causou tanta infelicidade a você, Elisa?
André. André Luiz.
Esse homem, André, fez muito mal a você, Elisa. Chegou a sentir ódio por ele?
No começo do meu sofrimento, sim. Tinha por ele um ódio mortal. Amaldiçoava até a lembrança dele. Mas quando cheguei aqui, a irmã Nemésia conseguiu modificar meus pensamentos. Percebi que odiar André era como odiar a mim mesma. E por uma questão de justiça, no meu caso, a culpa deve ser repartida. Não tenho o direito de recriminar ninguém.
Posso segurar sua mão, Elisa?
Claro que sim, senhor assistente. Está sendo tão generoso comigo. Segure minha mão. Eu é que lhe peço.
Ouça, minha amiga. Eu também me chamo André e preciso muito ajudar você. Por favor, me permita fazer tudo o que puder em seu benefício, agora e sempre.
Não só o nome é igual. Sua voz também se parece muito com a dele. Mas o que é isso? Acho que deixou cair uma lágrima na minha mão. Por que está chorando, senhor assistente?
Por quê? Bem, Elisa, que eu estou muito feliz. Ainda não tenho propriamente uma família aqui em nosso lar. Mas daqui por diante você será minha irmã do coração.
Oh. Há quantos anos ninguém me fala assim? Nesse tom familiar. Me oferecendo uma amizade sincera. Que Jesus o abençoe.
A humildade daquela criatura desfigurada me sensibilizou a tal ponto que quase me identifiquei dizendo a ela que o André que tanto a infelicitou era eu mesmo. Tive ímpetos de me abrir, confessar, declarar meu arrependimento e meu remorso. Mas graças ao olhar vigilante de Narcisa, superei esses impulsos e guardei a revelação para o momento certo, quando Elisa estivesse mais forte e preparada. Antes de sair dali para voltar ao meu serviço, fixei bem o olhar no semblante de Elisa para não mais esquecer aquele rosto sofrido. E notei uma diferença. Havia nele um grande sorriso que mais parecia uma grande luz.
Esse toque de clarim é uma convocação superior para serviços de socorro à Terra.
É sinal de que a guerra irá prosseguir com terríveis sofrimentos para o espírito humano.
Guerra?
Sim, meu amigo. A Terra está entrando num conflito de consequências imprevisíveis. A Polônia acaba de ser bombardeada.
Primeiros dias de setembro de 1939. Eclodia na Europa uma guerra que se anunciava terrivelmente destruidora. Nosso lar e também outras colônias espirituais ligadas à civilização americana sofriam o mesmo choque pelo qual passavam as nações da Terra envolvidas no conflito, porque em tempos distantes toda a vida psíquica americana teve sua origem no Velho Mundo. E seria enorme agora o trabalho para a preservação do novo mundo. O nível de devastação esperado no planeta era tão alto que chegava a perturbar seriamente todo o plano espiritual. Numerosas entidades, aterrorizadas, comentavam as ameaças bélicas em preparação no mundo. As grandes fraternidades do Oriente, um círculo espiritual de elevada nobreza em atuação na Ásia, lutavam em silêncio e com enormes dificuldades, suportando as vibrações antagônicas da nação japonesa. Da mesma forma, os habitantes de nosso lar se preparavam para idêntico serviço. Fatos curiosos de alto padrão educativo aconteciam a todo instante. As recomendações do governador, sempre valiosas, pregavam fraternidade e simpatia. Pedia a ele também que tivéssemos cuidado com nossos pensamentos, fugindo de qualquer inclinação sentimental menos digna. Percebi que as nações agressoras, no caso, não são consideradas inimigas pelos espíritos superiores, mas apenas desordeiras, cuja atividade criminosa deve ser reprimida. Observei as zonas superiores da vida em luta contra a ignorância, a anarquia e a destruição.
Colegas de trabalho espiritual me ensinaram que, em situações assim, os países agressores tornam-se núcleos poderosos de centralização das forças do mal. São povos embriagados pela perversão importada das trevas. Com exceção de alguns espíritos nobres e sábios nascidos entre elas, coletividades inteiras transformam-se em autômatos do crime. Desprezam o perigo e as consequências. Legiões infernais invadem as oficinas do progresso, fazendo delas campos de crueldade e horror. Mas enquanto esses bandos ocupam a mente dos agressores, os grupos espirituais elevados ajudam os agredidos. Antes de lamentar um homem que se opõe à lei do bem, é mais certo lamentar um povo que esqueceu a justiça.
São povos embriagados por uma espécie de vinho do mal. Quando um país toma a iniciativa da guerra, cria desordem na casa do pai. E o preço a pagar será sempre muito alto.
Não sabem que as vitórias temporárias agravam a ruína e preparam as grandes derrotas.
Ah, o clarim silenciou, Tobias. E aqueles pontos luminosos no céu parecem focos resplandecentes, distantes. O que significam?
São espíritos vigilantes, de grande expressão hierárquica, meu amigo. O clarim de alerta que acabamos de ouvir é utilizado por eles.
Mas e essa multidão, para onde está indo?
Ao Ministério da Comunicação, em busca de notícias. O clarim só é acionado em circunstâncias muito graves.